O tema da conferência, zelo, da conferência Spark. E nós temos aqui recebido já tremendas palavras que foram ministradas aos jovens, à geração, nova geração que está aqui. E eu não sei quanto a você, quando eu penso na palavra zelo, eu penso em uma atitude radical. Eu sei que tem gente que não gosta da expressão da palavra radical. Diga assim comigo, radical. Eu estava conversando uma vez com alguém e eu fiz um comentário como esse. Estávamos num grupo, não é? E esse irmão disse, irmão querido, disse: pastor, não é legal você ficar falando assim que a gente deve ser radical, não é? A gente entrou numa conversa interessante, não é? E eu queria trazer, eu sei que a palavra radical pode ter uma conotação de atitudes extremas, mas não é esse aspecto que eu estou trazendo a você. Eu quero trazer a você esse sentido de que radical no sentido de atitudes que nós precisamos ter. Todos nós vivemos numa época, ou você daqui para frente será um crente de verdade, ou você não vai servir para muita coisa. Não dá mais para ser um crente meia boca. É nesse sentido. Aliás, a palavra radical, ela significa literalmente, não é? O significado da palavra radical é voltar à raiz, voltar à origem de algo, aos valores essenciais. E zelo tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com a gente defender o que a gente crê. Se você olha para a vida dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, você vai encontrar homens e mulheres radicais que se destacaram na sua geração, que escandalizaram outras pessoas por suas atitudes de santidade, as escolhas que fizeram. E quando eu leio um versículo como esse, que eu quero começar a ler com vocês aqui, Romanos capítulo 12, versículo 11, eu encontro aqui Paulo nos dizendo que nós precisamos ser sim radicais no nosso amor ao Senhor Jesus. Sede, diz aqui, aliás, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Você pode repetir comigo aqui? Vamos lá. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Então isso aqui tem a ver com intensidade. Isso aqui tem a ver com um coração apaixonado por Deus. A definição da palavra zelo, simples, já foi dada aqui na conferência, não é? Ontem o pastor André deu uma definição bem legal. Mais ou menos o que está aqui, não é? É uma atitude de compromisso, de cuidado em relação a algo ou alguém, não é? Você é uma pessoa, se você é zeloso pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, é que você está tomando cuidado, você está guardando o seu casamento. Mas tem uma outra definição interessante, não é? Que eu queria trazer a vocês: dedicação extrema, amor intenso, ciúmes. Pastor, mas ciúmes parece ser um sentimento, pastor, que é negativo, que sufoca, que oprime, que destrói. Também não é esse aspecto. Eu estou falando daquele tipo de indignação que deve haver no coração de um homem, de uma mulher. Por exemplo, alguém que é casado, não é? Um casal, ele jamais deve dividir as suas afeições mais íntimas com uma outra pessoa. Não existe lugar para uma terceira pessoa no casamento, a não ser Jesus. Amém, gente? Não existe lugar, não tem como. E é óbvio que se um dos dois, se isso é interferido, se isso é traído, existe uma indignação que surge, por quê? Por causa do amor. Existe uma indignação, uma resposta. Por quê? Porque a lealdade foi quebrada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, vamos pensar em Deus agora. Vamos pensar na forma como Deus tem zelo por nós, por sua casa. Aliás, o tema da palavra que eu vou compartilhar com vocês: o nosso zelo pela casa de Deus. O nosso zelo pela casa. Nós estamos aí na série que tem a ver com o tema do ano, não é? Uma igreja, uma visão, um coração. Eu compartilhei na semana passada sobre igreja, o que é ser igreja, definição de igreja, por que a igreja existe. E eu vou continuar. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com a casa de Deus, não é? Com o zelo pela casa do Senhor. Volto a dizer a vocês, não é? Lá fora tem gente hoje que um dia amou a casa de Deus. E esse amor esfriou. O zelo se foi. Ontem o pastor Bernardo falou uma coisa, não é? Sobre Mateus capítulo 24, quando Jesus profetizou que o amor de muitos esfriará. Ele usou uma expressão interessante, ele falou: eu não quero estar entre aqueles cujo amor vai esfriar. E eu não vou estar. Aqui o amor de Deus no meu coração só vai crescer. E eu estou olhando aqui para pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, quem recebe? Que o amor de Deus no teu coração jamais vai esfriar. Paulo diz: nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos. Eu quero que você preste atenção no que eu vou colocar sobre, primeiro sobre o tipo de amor com que Deus nos ama. E que torna esse Deus um Deus tão zeloso para com a sua casa. E nós precisamos ser tomados pelo mesmo zelo. Então a minha expectativa é que você saia daqui nessa manhã amando um pouco mais a casa de Deus. Amando um pouco mais esse lugar. Gente, para mim, não existe lugar melhor de se estar do que neste lugar, quando a gente se reúne com o povo de Deus. É sobre isso que nós acabamos de cantar. Olha o que diz Jeremias 31:3: com amor eterno eu te amei, Deus diz, por isso com benignidade eu te atraí. Na atualizada, em João 15, não está aqui, eu não coloquei, mas eu quero apenas citar João 15:13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor de muitos, dos seus amigos. É com este amor que eu e você fomos amados. O amor mais violento aconteceu na cruz do Calvário. O amor mais furioso de Deus aconteceu na cruz do Calvário. As pessoas se escandalizaram com esse amor. Mas o que aconteceu ali foi pura expressão de amor. Quem pode dizer amém? Esse amor alcançou o meu e o seu coração. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 15, versículo 5, diz o próprio Deus dizendo: eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Deus zeloso aqui é Jeová Caná, uma das, ou Jeová Cana, não é? Não sei como é que expressa aqui. É um dos nomes de Deus, o Senhor que é zeloso. Deuteronômio capítulo 4, verso 24: porque o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Agora, para a gente entender esse zelo de Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para o ministério, o que ele fez, o que ele era, suas palavras, seus ensinamentos, não é? E quando a gente olha para Jesus, nós podemos ver que ninguém teve maior zelo pela sua casa, pela casa de Deus, do que o próprio Jesus. Foi algo tão intenso que as pessoas não entenderam. E eu quero citar aqui para vocês algo que aconteceu duas vezes no ministério de Jesus, no começo do seu ministério e no final do seu ministério. Duas vezes Jesus teve uma atitude, diga assim comigo, uma atitude radical, que demonstrou o zelo de Jesus pela casa de Deus. Primeira ocasião, João capítulo 2, eu quero que você imagine, se você estivesse lá, vendo isso acontecer, como você reagiria? João 2:13 em diante: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote. Então Jesus, o Filho de Deus, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Jesus não pediu aí: por favor, será que você pode se retirar desse lugar? Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e fez o que com as mesas, gente? Virou as mesas. O Filho de Deus está sendo mal educado, gente? O Filho de Deus está sendo grosso demais? Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito no Salmo 69, versículo 9: o zelo pela tua casa me consumirá. Que Deus derrame o zelo pela sua casa, sobre a tua vida. Que o zelo de Deus venha sobre você nesses dias. A casa de Deus não é qualquer coisa, gente. Você não faz parte de qualquer coisa. Você faz parte do projeto mais maravilhoso na face da terra, que se chama a igreja, a casa do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. O zelo da tua casa me consumirá. A palavra consumir aqui tem a ver com tomar conta do coração, consumir a mente, as energias, produzir emoções fortes. Esse zelo produz uma indignação. Gente, Jesus estava tomado por uma indignação santa. Ele faz, você prestou atenção? Ele faz um chicote, ele começa a expulsar as pessoas, ele vira as mesas. E eu não tenho dúvida de que Deus está levantando uma geração como essa. Foi uma atitude radical, não foi, de Jesus? Vocês acham que foi, gente? Sim ou não? Talvez alguns de nós não entenderíamos. Mas aconteceu de novo. Essa foi a primeira vez. Foi no começo do ministério. Agora eu vou lá para o finalzinho do ministério de Jesus. Uma semana antes dele ser crucificado. Veja o que acontece. Está entrando em Jerusalém. A Bíblia diz que a multidão o recebe, estendendo os seus mantos, ramos de árvores, não é? Ali, Jesus montado num jumentinho, ele entra em Jerusalém e ele vai em direção ao templo. Capítulo 21, versículo 12. Jesus entrou no templo. Vocês estão comigo, gente? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse, agora ele avança um pouco mais, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrões. Os cegos ainda estariam na casa de Deus. Os cegos e os mancos aproximaram-se de Jesus no templo, e ele curou a todos eles. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Ao invés de se alegrarem, ficaram indignados, e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, vocês nunca leram, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor, e deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Gente, isso aqui foi algo, um acontecimento tão forte, que produziu uma reação assim, com a mesma força contra Jesus. Foi nessa ocasião que eles decidiram matar Jesus, o Senhor Jesus, e uma semana depois, ele de fato foi crucificado. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a atitude do Senhor Jesus, uma atitude radical, que chocou. Tinha ali muita gente que vinha de fora, e eu quero fazer uma observação aqui importante, não é? O comércio estava acontecendo no lugar errado. Essa venda de animais era algo previsto na lei de Moisés. Por quê? Porque o templo ficava em Jerusalém, as pessoas vinham de diversos lugares, de diversas nações, para sacrificar. Nas suas peregrinações, muitas dessas pessoas não tinham condições de trazer os seus animais. Algumas eram muito pobres. Então, eles chegavam ali, naquela área que deveria ser fora do templo, e eles, então, poderiam comprar aqueles animais, comprar ovelhas, comprar, quem sabe, uma pombinha, as pessoas mais simples, para ser oferecido a Deus. Então, a questão não era a venda de animais em si, as pessoas tinham que trocar suas moedas, porque traziam moedas de outros países, de outros lugares. Então, os cambistas estavam ali para uma função até interessante, mas a questão é o que estava por trás. Primeiro, estava sendo feito dentro da casa. Em segundo lugar, havia todo um sistema de corrupção. Anás, o principal dos sacerdotes, explorava os dízimos. A família do sumo sacerdote Caifás lucrava com as vendas. Uma porcentagem de tudo que era vendido entrava no bolso daqueles que eram autoridades. Você já viu isso em algum lugar? Começou lá, gente, em Jerusalém. Chegou aqui no Brasil. Então, os cambistas exploravam a conversão da moeda. Exploravam as pessoas mais simples. E Jesus, conhecendo o coração, ele diz, vocês estão transformando a minha casa num covil de ladrões iguais a vocês. Vocês são ladrões. E Deus está olhando para o Brasil, gente. Deus está olhando para a nossa nação. Tem uma igreja que está orando. Deus vai responder a voz da igreja. Tem gente que pensa que é Deus, mas não é Deus. Tem gente que pensa que está acima de Deus, mas não está acima de Deus. Se Deus fizer assim, ó. Tem gente que pensa que é, mas não é nada. Mas eu creio que algumas coisas são permitidas para que a igreja se levante. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. O que está acontecendo de errado não pode gerar raiva em nós. Tem que gerar um sentimento de indignação santa. Isso é zelo. Porque a indignação santa nos leva a uma atitude correta, irmãos, de posicionamento, de santidade, de intercessão, de oração, de clamores, para que a justiça de Deus se manifeste, não com um coração vingativo, mas o que nós queremos é que a santidade de Deus, a presença de Deus venha sobre a nossa nação. Quem pode dizer amém? Jesus expulsa, e eu vou ensinar aqui para vocês algumas lições, não é? O que é que Jesus tentou demonstrar aqui, com esses acontecimentos? Em primeiro lugar, que a casa de Deus é uma casa de santidade. Jesus, quem é que gosta de ter uma casa, a casa limpinha? Hã? Como é bom você chegar, a casa está cheirosa, limpinha. Sim ou não, gente? Tudo limpinho. A roupa de cama arrumada, não é? As roupas passadas. Como é bom isso, não é? Mas, gente, quem sabe também que para que a casa esteja limpinha, tem um trabalho que é feito antes. Diga assim comigo: todos os dias. Todo dia você levanta, você tem que arrumar a cama, você vai tomar o seu café, tem que lavar a louça, tem que limpar a casa, aí você faz o almoço, você tem roupa, tem louça para lavar de novo. Quem é que gosta de lavar louça? Irmãos, eu compartilhei outro dia um testemunho. Eu sinto uma dor, tem uma dor que eu sinto só quando eu lavo louça, gente. Dá uma contratura no músculo só quando eu vou lavar a louça, irmão. Acho que é por causa da posição. Tem algum homem que se identifica aí? A minha esposa já orou, já repreendeu, já passou a dor, né? Para você ter uma casa limpa, alguma coisa é feita antes. E na casa de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus entrou na sua casa e começou a limpar sem pedir permissão. Sabe por quê? Porque Jesus tem o direito de limpar a sua casa. Jesus é o dono da casa. Eu vou dizer de novo: Jesus é o dono da casa. Ele tem direito de limpar a casa. Ele tem todo o direito. E ele fez isso tomado pelo zelo de Deus. Ele começa a limpar, ele começa a expulsar. Não era uma atitude vingativa, irmãos. Era o zelo de Jesus pela casa do Senhor. A casa de Deus é um lugar de ordem. Deus nos recebe do jeito que nós chegamos, mas nos ama tanto que nos coloca num processo de transformação. Por quê? Porque a casa de Deus é um lugar de santidade. Nós, a partir do primeiro dia que nós nascemos de novo, nós entramos num processo de santificação e de limpeza da casa. Porque o nosso Deus quer limpar a casa. O nosso Deus quer limpar a casa. Quem pode dizer amém? Salmo 24, 13 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, exatamente onde estava o templo, o lugar de reunião, o lugar onde estava a casa do Senhor, que representa a igreja? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Levanta as suas mãos aqui, liga assim: limpo de mãos. Põe a tua mão esquerda assim, a tua mão esquerda, limpo de mãos, tua mão direita no seu coração e puro de coração. Diga assim: limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Coração comprometido. Então eu coloquei aqui uma frase que resume esse ponto: a medida do poder de uma igreja está relacionada com a medida de santidade dessa igreja. Você quer ver o poder de Deus na sua célula? A medida do poder de Deus na sua célula é a medida de santidade da sua célula. A medida do poder de Deus, da unção de Deus na tua vida, está diretamente proporcional à medida de santidade do seu coração, da sua perseverança diante do Senhor. Quem pode dizer amém? O que acontece logo depois, queridos? Jesus diz: a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. O segundo ponto que eu queria trazer a vocês: a casa de Deus também, Jesus mostra com o seu zelo que a casa de Deus é uma casa de oração. E aqui Jesus faz menção a Isaías, a uma profecia de Isaías que diz que a casa de Deus é um lugar de oração para todos os povos. Se nós entendêssemos o poder que há nas nossas orações, se nós conseguíssemos entender, tanto as orações que nós fazemos lá no quarto secreto, tem orações, tem situações que Deus resolve no quarto secreto. E tem situações que Deus só resolve aqui numa reunião como essa. Não é? Quem é que crê que existe poder quando nós nos reunimos num lugar como esse? Numa conferência como essa, não é? Aqui em que os jovens estão reunidos, palavras estão sendo ministradas, liberadas, orações específicas são feitas. Eu creio que cadeias são quebradas, relacionamentos são restaurados e os filhos pródigos voltam para casa. É verdade. Porque tem poder na oração que nós fazemos num lugar como esse. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Não é isso que Deus diz? Eu ouvirei, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer onde? Aqui dentro desse lugar, onde o povo de Deus se reúne, a casa de Deus. Uma casa de oração. Tiago capítulo 5, 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar. Aqui o Tiago está dizendo, olha, ele era como eu e você, ele orou, e eu escrevi uma frase aqui, quando pessoas comuns, apaixonadas por Deus, ousam orar, coisas incríveis, coisas extraordinárias acontecem. Amém? Vamos fazer um exercício aqui nessa manhã? Quem crê que tem poder aqui quando a gente se reúne num lugar como esse? A minha Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, Jesus disse, não é? Eu estou no meio deles. O que for ligado na terra, será ligado nos céus. O que for desligado na terra, será desligado. Quem é que crê que nessa manhã tem poder aqui nessa reunião para ligar e desligar? Quem crê? Você crê? Levanta a sua mão. Crê? Levanta a sua mão. Então, pensa em algo agora na sua mente. Se eu perguntasse assim, qual é o seu principal motivo de oração hoje? Aí tem 3, pastor, não, dos 3, me fala um que seja o mais importante. Vou te dar 5 segundos para você pensar. 1, 2. Pensou? Pensou? Sim ou não? Levanta sua mão. Agora a gente vai dar as mãos. Você vai dar a mão para quem está à sua direita, à sua esquerda. Vamos lá. Pode dar a mão, dá uma aprumada aí, dá uma aprumada aí, desabraça, tira a mão do bolso, todo mundo com a mão dada, e nós vamos levantar um clamor agora, nós vamos fazer o inferno agora saber, os demônios vão saber que tem profetas do Senhor nessa casa, os demônios vão saber que tem gente apaixonada por Jesus aqui nessa manhã. Você não vai orar por você. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus irmãos, Deus lhe deu tudo em dobro. Então você não vai orar por você, você vai orar por alguém, alguém vai orar por você, enquanto você ora por alguém, Deus libera a bênção sobre você e a tua casa. Vou contar até 3, e você vai, vocês estão comigo, gente? Mas não é para orar assim, é para orar com zelo, com fervor. Eu quero ouvir você soltando a sua voz, igual nós fizemos aqui na aula, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, vai!
Aleluia, nós clamamos, Senhor, que haja, Senhor, nessa manhã, a liberação.
Solta a tua voz, meu querido, solta a tua voz, levanta a tua voz nessa manhã, levanta o teu clamor nessa manhã. Senhor, visita este homem, visita essa mulher, visita essa casa, visita essa família, Senhor, traz cura, meu Deus, traz restauração para essa enfermidade, para esse casamento destruído, haja restauração, Senhor. Ah, a tua casa é uma casa de oração, tem poder aqui, Senhor, tem unção neste lugar. cadeias estão sendo quebradas. Oh Senhor, muralhas estão caindo nessa manhã. Oh, nós te damos honra, nós te damos glória, Senhor. Faz o teu milagre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Diga assim: uma casa de oração. Diga comigo: uma casa de oração. Jesus continua. A Bíblia diz que os cegos e os mancos vieram até Jesus. E todos eles foram curados. E diz que os sacerdotes percebem aquela maravilha e eles se escandalizam, ao invés de desfrutar. Eles se escandalizam, os mesmos que estiveram pedindo esmolas, agora foram curados. Sabe por quê, gente? Porque a casa de Deus é uma casa de milagres. A casa de Deus é uma casa de milagres. A casa do Senhor é uma casa de milagres. Essa igreja nasceu debaixo de um poder de sinais e maravilhas, de milagres. E Jesus agora, no seu zelo, ele começa a mostrar, ele dá uma lição sem pregar nada, irmãos. Ele está dizendo: vocês estão percebendo, vocês que são religiosos, que guardam tantas tradições, vocês estão percebendo que esse lugar aqui é um lugar da presença de Deus. É o que Jesus está dizendo: esse lugar é o lugar da presença de Deus, e onde a presença de Deus está, milagres acontecem. Aleluia. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e eternamente será o mesmo. Aleluia. Eu creio. Canta comigo assim: meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu... Canta mais forte, vamos lá. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre. Quem tu és, esse é quem tu és. Quem tu és, recebe a honra, Senhor. Recebe a honra, Senhor. Nós cremos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente o mesmo. Por quê? Podia pregar isso aqui, gente, podia ministrar aqui sobre o Deus de milagres que nós servimos, porque Ele realiza milagres. Resumindo uma frase: Deus realiza milagres para que o seu nome seja glorificado, e também para que Satanás seja envergonhado. Cada milagre é uma declaração no focinho de Satanás: Jesus Cristo te venceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo te venceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo te venceu, Satanás, lá na cruz do Calvário. Aleluia. Diz que as crianças vieram, querido, espontaneamente as crianças vieram fazer o que seus pais tinham feito. Jesus, quando entrou na cidade, eu não li aqui, mas quando ele entra na cidade, aqui as pessoas estão ali estendendo os seus mantos, ramos de árvores, não é? Honrando o Senhor Jesus, que está sentado num jumentinho, e os pais desses garotinhos estavam clamando: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Agora as crianças começam a clamar da mesma forma: Hosana. Você sabe o que significa a palavra Hosana? Diga assim comigo: Hosana. Diga bem forte: Hosana, significa salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Aqui diz, irmãos, então, que as crianças estavam, de alguma forma, reconhecendo Jesus como o Salvador do mundo. A casa de Deus é uma casa de salvação. Ouvi dois améns, vou tentar de novo. A casa de Deus é uma casa de salvação. Salvação de vidas, salvação de famílias, salvação de linhagens, de genealogias, de gerações. Eu creio num Deus que quando entra no coração de um homem, de uma mulher, essa presença, o fato de Jesus entrar, o sangue de Jesus interrompe uma sequência de maldição e agora começa uma linhagem abençoada por Deus. Salvação. A igreja não é uma empresa. A igreja não é também um clube social onde nós nos encontramos com os nossos amigos para um tempo de entretenimento. A igreja muito menos é uma casa de shows onde você vem para assistir um espetáculo. A igreja é a casa de Deus, o lugar onde a presença de Deus se manifesta, trazendo salvação, trazendo restauração de vidas, trazendo propósito, dando destino às pessoas. Tudo que nós fazemos, todos os ministérios da Igreja Nova Aliança, ministérios, conferências, congressos, seminários, INACORD, toda a nossa proposta de ensino, tudo que nós fazemos, células, tem um propósito: levar as pessoas ao encontro com Deus, construir pontes. E Jesus está tentando mostrar para esses cabeças de bagre religiosos, que estavam presos em formalidades. Deus, escuta aqui, esse lugar onde a presença de Deus se manifesta precisa ser um lugar onde as pessoas se convertem radicalmente. Porque a conversão é uma experiência radical, sim ou não, gente? Metanoia, você estava andando numa direção, você se converte, você passa a andar numa outra direção. Salvação. Quem aí pode dizer: a salvação entrou na minha casa? Aleluia. Zaqueu disse, aliás, Deus, Jesus disse para Jesus, não é? Hoje eu reconheço, Zaqueu, que a salvação entrou na sua casa. Quem é que pode dizer amém, porque a salvação entrou na sua casa? Atos 2:47, enquanto isso, enquanto o mover de Deus acontecia, a Bíblia diz, acrescentava-lhes lá na igreja em Atos o Senhor, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. Pessoas salvas, pessoas comprometidas com o Evangelho, com as boas novas. Esse é o nosso papel como igreja, é por isso que nós existimos. Gente, nós não podemos viver a nossa vida apenas de domingo a domingo. Eu vou assistir o culto, vou participar de um espetáculo maravilhoso. Quem é que vai pregar hoje? Será que é o Paulinho que vai dirigir louvor? Se não for, eu não vou. Pergunta para o Paulinho, eu disse isso, cadê o Paulinho? Pergunta se ele gosta disso. Não coloque o Paulinho no pedestal, porque ele não gosta de estar nesse lugar. O Paulinho quer que a presença de Deus venha, que seja a pessoa mais importante num culto como esse. Eu fico olhando às vezes, eu fico olhando a maneira, Paulinho, como as pessoas idolatram músicos. Idolatram, isso é idolatria. Ontem, como é o nome do que ministrou ontem aqui, Bernardo falou, citou uma passagem linda em que o próprio João, o apóstolo João, lá no Apocalipse, ele tem um encontro com um anjo do Senhor, enviado por Deus, e ele se curva para adorar o anjo, e o anjo repreende João, dizendo: não faça isso, adora a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Ah, gente, essa aqui é uma casa onde o que nós mais desejamos é que as pessoas experimentem o que nós temos experimentado. Aliás, eu resumi numa frase: precisamos construir pontes. Você pode ler comigo? Vamos lá. Precisamos construir pontes para que muitos experimentem o que nós mesmos temos experimentado. E para finalizar, diz aqui em Mateus 21, que Jesus aceitou a adoração das crianças. Porque a casa de Deus é uma casa de adoração. Veja que eu não disse que é uma casa de louvor. Eu poderia dizer de louvor e adoração, sim. Mas eu quero ir um pouquinho, porque eu creio que o louvor está dentro, não é? A adoração engloba o louvor, mas a adoração é muito mais do que louvor. As crianças estão louvando, aí os sacerdotes estão dizendo, mas você está vendo o que as crianças estão dizendo? Os sacerdotes se escandalizam com uma geração de crianças que está louvando a Jesus. E lá no Antigo Testamento, os profetas dizem, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É por isso que eu chamo esses caras de cabeça de bagre. Os caras que mais conheciam a palavra não entendem o mover de Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Eles não compreendem, as crianças, irmãos, e Jesus disse em outras ocasiões que nós precisamos ser como as crianças. Jesus aceita o louvor, Jesus aceita o louvor, aceita a adoração das crianças. A casa de Deus não é apenas um lugar para louvarmos, é acima de tudo um lugar para nós adorarmos a Deus. Qual que é a diferença, pastor? Eu vou aqui chovendo molhado, estou falando para a gente que conhece. Vou falar sobre o óbvio. Louvar é bem dizer, é enaltecer, é elogiar. Normalmente nós louvamos depois que o milagre aconteceu. O salmista diz, Senhor, eu te louvo pelos seus maravilhosos feitos. Louvar é reconhecer o que foi feito. Adorar é uma atitude mais profunda de coração. Adorar acontece antes do milagre acontecer. E se o milagre não acontecer, você continua adorando. Porque você conhece o Deus que você serve. Portanto, a adoração é muito mais do que apenas reconhecer quem Deus é. Adoração tem a ver com conexão com o coração de Deus. Nós oferecemos adoração independentemente das circunstâncias. Oração tem a ver com renúncia. Oração tem a ver com um culto inteligente. Desculpe, a adoração. Adoração tem a ver com um culto inteligente, irmão. Você vem porque você quer. Vocês levantaram hoje porque vocês quiseram. Ninguém obrigou. Quem pode dizer amém? E vocês estão no lugar mais maravilhoso, que é a casa de Deus. Vocês vieram aqui para adorar, para bendizer o Senhor. Quem está comigo, diga amém. Porque você quis. Um culto, diga assim, um culto racional. Mas só adora quem conhece a Deus. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, você vai encontrar o que aconteceu com alguns daqueles heróis da fé. Irmãos, diz lá que eles morreram no finalzinho do capítulo 11, início do capítulo 12, sem obter a concretização da promessa. Eles visualizaram coisas que nós estamos experimentando hoje, diz lá em Hebreus. Alguns foram cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Aconteceu isso com todos os apóstolos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E ainda assim, eles continuaram adorando. Que Deus levante aqui. Eu tenho dito isso algumas vezes. Que Deus faça de nós uma comunidade de adoradores. Eu creio que uma das passagens que mais expressa e que mais enaltece a atitude de um adorador, nós cantamos hoje, nessa canção que o Paulinho compôs, linda, de Abacuque. Eu vou colocar aqui para você ler comigo, na versão atualizada, Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Você pode ler comigo bem forte, vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia, diga bem forte, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Diga lá, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Isso aqui é o coração de um adorador. ainda que não aconteça nada, eu vou continuar. Eu vou continuar me apegando. Não aconteceu nada que eu queria, mas a presença de Deus é suficiente. Eu não tive respostas, mas a presença de Deus, ela preenche, ela é suficiente. Eu coloquei numa frase aqui que resume o nosso primeiro chamado. É o que, irmãos? É amar a Deus acima de todas as coisas. Isso aqui é a atitude de um adorador. Que o zelo de Deus venha sobre a tua vida. Que o zelo pela casa de Deus venha sobre a tua vida. Que você ame a casa do Senhor. Pastor, mas você está falando tanto sobre a igreja, a casa. Sim, irmãos, porque nós precisamos amar o que Deus ama. Nós precisamos amar o que Deus ama. Eu podia falar muito mais aqui, a casa de Deus é muito mais, é uma casa de pão, é uma casa de alegria, uma casa de vitória, de restauração, de comunhão, mas eu resumi aqui em 5, põe para mim lá o último slide, por favor, você vai repetir comigo, o que a casa de Deus precisa ser para nós, vamos lá, uma... Quem recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã?